Boa tarde. Vamos falar do açúcar agora no mercado internacional e aproveitamos, damos uma olhadinha também no mercado físico. Como sempre, toda sexta-feira, um balanço da semana e algumas perspectivas para as semanas seguintes aí, naturalmente já olhando mais à frente, inclusive. Conosco, então, João Paulo Botelho, analista da INTL FC Stone, que acompanha o dia a dia desse mercado e vai nos dar aqui, vai nos ajudar a entender como andam as cotações, quais são as tendências e ver se há alguma possibilidade de mudança em preços que estão mais próximos dos 12 centes libra peso do que uma recuperação de curto prazo. Boa tarde, João. Tudo bem com você? Seja bem-vindo nessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, telespectador. Realmente o mercado de açúcar ainda bem, bem pressionado na Bolsa de Nova York. A gente viu uma continuidade da queda semana, embora com uma variação menor do que nas semanas anteriores, o petróleo dando um pouco de sustentação ao mercado futuro, mas os fundamentos do açúcar ainda bem baixistas.
João, nós tivemos uma queda de 20 pontos há 3 dias atrás, em função aí de algumas notícias que vieram da Índia e da China. Mas depois, naturalmente, o mercado se recuperou, naquele andar de lado, como tem sido demonstrado, caiu novamente e está fechando com uma leves altas hoje. Aquilo que o mercado precificou de Índia e China num primeiro dia já foi perfeitamente absorvido ou só foi mesmo correção aí?
Bom, a produção forte nesses dois países já está relativamente precificada, ainda existe um pouco de dúvida quanto ao patamar final da produção indiana, mas assim, o mercado já considerou um aumento de pelo menos 50% em relação à safra passada. A grande dúvida agora é até que pontos o superávit, o excedente produtivo na Índia, será exportado ou não. Isso depende aí das medidas que o governo vai adotar para estimular essa exportação.
O governo lá está sempre tentando estimular, né? Quer dizer, houve a notícia também de que haveria aí uma exigência de uma cota maior para 2 milhões de toneladas. Ela já está vigindo já, João, ou ainda são notícias não conclusivas?
Existe uma meta de exportação, desculpa, colocada pelo governo indiano sobre as usinas, mas as usinas não têm grandes incentivos para cumprir essa meta, dado que não está claro se haveria alguma punição às usinas que não cumprirem a mesma. Parte do mercado indiano espera que o governo dê um incentivo maior do que o que foi dado até o momento para cumprir essas metas. Lembrando que 2 semanas atrás o governo anunciou, quando anunciou essas metas, anunciou que as usinas que cumprirem poderão depois de importar açúcar livre de imposto entre outubro de 2019 e setembro de 2021. Agora, para as usinas indianas que estão totalmente endividadas, um benefício tão no longo prazo não justifica vender no mercado internacional hoje, dado que o mercado internacional está pagando preços bem abaixo do mercado doméstico indiano.
João, o contrato driver aqui agora, Nova York, é julho, né? Quer dizer, esse contrato, ele tem alguma tendência no curto prazo aí de ficar mais próximo dos 12 centes libra-peso, João?
Eu acho bem provável que o contrato de julho se aproxime e teste esse suporte aí que existe, esse suporte psicológico nos 12 centes. Até o final do mês é possível que a gente veja o preço se consolidando abaixo desse patamar, exatamente pelos níveis muito altos de produção que a gente está vendo em Índia e Tailândia e que estão assustando muito o mercado. Nos próximos meses, é mais provável que o Centro-Sul domine as notícias, o Centro-Sul brasileiro, e com isso dê alguma sustentação para o contrato, porque as usinas aqui pretendem produzir o máximo de etanol possível, para isso reduzir a produção de açúcar.
Vamos falar depois aí no caso aqui do etanol e relativo ao Centro-Sul. Essa possibilidade agora no curto prazo de chegar nos 12 centes libra-peso está fazendo com que aqueles que têm ainda açúcar para fixar, preço para ser fixado, estão segurando segurando, João? Porque, aparentemente, se a gente for fazer uma conta, já deve estar ali chegando aos R$ 900, R$ 950 por tonelada se a gente fazer essa conversão, né? Quer dizer, e aí acho que difícil alguém fixar preço, né, João?
Bom, realmente é um nível de preço que as usinas não gostariam de estar fixando preços, com certeza já está abaixo do custo de parte do setor produtivo no Brasil, mas a questão é que as usinas estão entre a cruz e a espada nessa questão, porque a maioria delas não pode virar toda a produção por etanol, elas vão ter que produzir açúcar, e o mercado brasileiro não tem capacidade para absorver essa produção nacional, então as usinas, grande parte das usinas vai ter que exportar açúcar, e não existe uma perspectiva de uma virada total do preço nos próximos meses. Então, existem sim usinas que estão aproveitando pequenas puxadas aí de alta no preço do açúcar, como a gente viu hoje, principalmente se são acompanhadas de alguma alta no dólar, o que também está acontecendo no momento. Estão aproveitando momentos como esse para fixar uma parte, pelo menos, da produção da safra. Agora, a gente tem sim um nível de fixação bem menor do que nas últimas safras, e isso deve se refletir em mais vendas spot durante o período de safra, que pode pressionar ainda mais os preços na Bolsa de Nova York.
Você calcula, João, os dados da FC Stone, está dando mais ou menos, o que vocês imaginam em termos de fixação ainda faltando umas 12 milhões de toneladas por aí?
Nada muito diferente disso, realmente. Seria em torno de metade, mais de metade das exportações das usinas ainda precisam ser fixadas, isso com certeza. Então, a gente ainda tem um volume bem grande faltando de fixação no Brasil, que vai com certeza pressionar os futuros na Bolsa de Nova York nos próximos meses.
Você acredita, então, que vai haver um mercado espoteiro ainda na frente, um pouquinho mais na frente, João?
Eu acredito que sim, principalmente nos meses de pico de safra. A gente vai ver. Depende também da situação financeira das usinas, até que ponto elas vão estar dispostas a aceitar preços mais baixos para vender no curto prazo, ou vão tentar segurar um pouco e esperar condições melhores de venda. E essa condição financeira, por sua vez, depende muito de como estiverem os preços do etanol. Eu acredito que se a gente vê uma queda muito grande do etanol durante o pico de safra causado pelo aumento da produção, é sim possível que as usinas fiquem com a situação de caixa mais complicada, e precisando gerar caixa, elas tenham que sejam obrigadas a vender o açúcar o mais rápido possível.
É bem lembrado, né, João? A gente está vendo que os prêmios na usina do etanol para o açúcar estão encurtando, né? Quer dizer, está garantido uma safra alcooleira, mas ainda não dá para se fechar um número exato, né, João? Porque se também cair demais aí, as usinas acabam historicamente preferindo ficar no açúcar, ainda que com preços depreciados, né, João? Porque é um mercado que você pode trabalhar mais a longo prazo, tem compradores mais ou menos fidelizados, não sofre tanta influência de petróleo, não sofre tanta influência de Petrobras. Você não acredita nisso também, João?
Eu acho que pode haver alguma revisão de perspectivas de produção em algumas usinas, principalmente em regiões mais próximas aos portos, como aqui em Campinas, onde eu estou, na região de Piracicaba, onde você tem usinas com uma tradição açucareira maior, com logística boa para os portos. Agora, isso eu acho que é provável que seja uma mudança marginal, porque grande parte do setor que está mais distante dos portos, principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, para essas usinas é mais complicado, elas provavelmente vão depender do mercado de etanol durante toda a safra. Mas até uma pequena mudança das usinas do estado de São Paulo para o açúcar teria um impacto grande sobre o mercado internacional. Eu acho que vai depender muito de como a demanda vai se mostrar para o etanol nos próximos meses.
Perfeito. João, para a gente ir chegando a algumas conclusões, você falou a possibilidade de que haja alguma recuperação lá na frente, se realmente o etanol se mostrar dentro das perspectivas aí que se prevê para essa safra, né, em termos de volume. E aí o mercado sentiria o fato de que realmente o Brasil está tirando seus 5, 6 milhões de toneladas aí. Haveria, então, uma chance de alguma melhora nos preços internacionais do açúcar. Em outra ponta, ajudaria também, João, o fato de que, terminando o ciclo na Ásia, já vão começar a olhar o ciclo 18-19, né? Com alguma perspectiva aí, com alguma especulação sobre a oferta para 19-20, melhor dizendo. Você pensa nessa mesma direção, João?
Eu acho que realmente, a partir do fim agora da safra da Ásia, da safra dos principais produtores da Ásia, o mercado deve olhar mais para a safra 18-19, que começa em outubro. Nesse aspecto, ainda existe uma perspectiva baixista quanto à Índia. O mercado espera majoritariamente que a Índia continue aumentando a produção para a próxima safra, obviamente não na mesma proporção que aconteceu esse ano, mas que bata novamente o recorde de produção. Claro que essa perspectiva também depende muito das monções que ocorrem entre junho e setembro. Agora, para a Europa, existe um risco maior de redução na produção, por mais que as associações estejam dizendo que a área plantada deve se manter praticamente igual ao ano passado, existe um risco climático muito grande, porque houve um atraso no plantio devido ao clima frio e úmido na primavera europeia, que impediu os agricultores de plantar a beterraba na janela ideal. Uhum. Além disso, como você disse, no centro-sul do Brasil, como se a demanda por etanol realmente se materializar da forma como a gente está esperando, é possível que a retirada de produto do centro-sul atinja um patamar de até 6 milhões de toneladas, e essa retirada daria uma certa sustentação para o preço do açúcar. Mas devemos lembrar que é uma sustentação num patamar ainda abaixo do que a gente viu ao longo do ano passado.
Perfeito, perfeito. João Paulo Botelho, foi bom falar com você mais uma vez aqui. Olhamos uma situação que aparentemente não tem mudado nos últimos tempos, né, João? A rigor é isso mesmo, né? As notícias são essas, a Ásia já vinha sendo precificada e agora se olha mesmo a partir do segundo semestre, e principalmente nas telas de outubro, sobretudo já, o julho e outubro, né, João?
Com certeza, agora já é olhar um pouco mais para frente, as usinas brasileiras já estão pensando mais para o final do ano, e com certeza é pensar no que vai acontecer na produção europeia e asiática, que vai começar entre novembro, outubro, dezembro desse ano.
Lembrando, né, aos amigos, que como o João disse, no curto prazo elas estão entre a cruz e a espada, né, João? Vão ter que fixar a qualquer momento, nem todas têm condição de fazer só etanol, e o mercado interno não vai absorver, até porque o mercado interno está aumentando também, né, João?
Exatamente.
O comprador está saindo, né?
No curto prazo, a situação é bem complicada para o açúcar, principalmente enquanto a gente não souber esses números finais para a Índia e Tailândia. E, além disso, o mercado de etanol, como existe um delay entre o preço cair na usina e cair na bomba, a demanda por etanol no curto prazo ainda está muito baixa, o que tem levado a produção adicional das usinas a só derrubar o preço. Por isso que a gente está vendo uma queda recorde no preço do etanol no estado de São Paulo.
Exatamente, né, João? Na margem, o etanol está caindo desde janeiro, né, João? Na margem histórica, ano contra ano, naturalmente o volume é espantoso, mas na margem tem caído, né, João?
Sim, estava com uma ligeira queda e no final de fevereiro, começo de março, quando as usinas de fato começaram a produzir, que o preço entrou em queda livre, na qual ele está até o momento.
Uhum. E enquanto esse delay não desaparecer, o preço na bomba não cai e a queda na usina não tem o conforto da queda na bomba, né, João?
Exatamente. Então, a gente está vendo uma demanda um pouco sustentada, mas mais pelo preço da gasolina, que está alto, e não pelo preço do etanol. nas próximas semanas e meses, que a gente deve ver sim o etanol caindo na bomba e o consumidor deve migrar para o biocombustível. A grande dúvida é até que ponto essa mudança vai realmente absorver todo o aumento que a gente está esperando na produção de etanol do Brasil.
É, e o impacto disso, em consequência, no açúcar. João Paulo, muito obrigado, então, pela atenção. Tenha um ótimo fim de tarde aí, um bom final de semana para você, tá bom?
Obrigado, bom final de semana e até a próxima.
Ok, obrigado, João. Muito bem, né? Como disse o João Paulo Botelho, da FC Stone, no curto prazo, quem não fixou o preço do açúcar ainda para exportação vai ter que fixar, né? Mesmo com esse derretimento aí dos preços em Nova York, que hoje até deram uma subidinha de 8 a 7 pontos, 3 a 8 pontos, enfim, nada muito significativo, mas como o mercado interno não vai absorver todo esse açúcar e as usinas são obrigadas a produzir, porque não tem capacidade só para gerar etanol, então vão ter que fixar e a tendência então é chegar e ter um mercado mais espoteiro, gente que vai ter que entrar na briga aí para vender no curto prazo a preço praticamente de balcão e aí vão ter que trabalhar com preços mais deprimidos. A partir do segundo semestre a possibilidade de que haja alguma melhora aí com o fim da safra na Ásia, e aí olhando também a possibilidade de que a Índia venha para o ano que vem com uma produção ainda recorde, mas menor aí, né? E talvez haja uma pequena recuperação, mas tudo vai depender também do etanol aqui no mercado interno, se vai chegar a ter uma escapada do consumo, porque do jeito que está, caindo demais na usina e o consumo ainda não está respondendo. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim sobre o mercado internacional do açúcar, passando também pelo mercado interno do açúcar e etanol. E voltamos logo mais. Fiquem com a gente aí, que agora vai ter o fechamento de Chicago da soja. Obrigado, até já.